Eklezję i grać rzekatolikę.
Olá, muito bom dia, bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje continuamos o nosso ciclo de conversas sobre a publicação que o Centro de Estudos de História Religiosa e a Agência Eclésia promovem a respeito do 25 de Abril, do cinquentenário da Revolução de 1974. O livro tem como título 25 de Abril, Permanência, Rupturas e Recomposições e desenvolve-se ao longo de quatro temáticas centrais: guerra, descolonização, democracia e desenvolvimento. Hoje tenho o gosto de ter comigo em estúdio Timóteo Cavaco, que também é colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa, também do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado por aceder ao convite para conversarmos hoje. Vamos começar pelo desafio musical que eu lhe lancei ao convidá-lo para conversarmos hoje. Que música é que trouxe para ouvirmos hoje?
Bom dia então, e muito obrigado por a oportunidade de estar aqui também com o nosso auditório. A escolha musical que eu fiz é uma composição cujo título é Convite à Liberdade, embora em contexto protestante muitas vezes seja conhecida também como Ouvindo Vós os Povos, porque este é o primeiro verso deste poema, e foi composto e escrito o poema por Sérgio Matos. E tem tudo a ver com o tema de que estamos a falar, porque desde logo esta música foi escrita, portanto a música e a letra foi composta e escrita no verão de 1974. Portanto, logo aí se percebe também esta ênfase,
contexto,
neste convite,
sim,
à liberdade, não é? E depois, claro, nós depois vamos ouvir precisamente este hino a ser entoado e vamos perceber que tem muito a ver com esse contexto. Mas também já agora só uma palavra em relação ao autor, porque é relevante, porque ele próprio era um estudante evangélico nessa altura. Esta, é verdade que esta composição inicialmente foi feita para um acampamento, para um campo de férias, portanto, por isso no verão, dos jovens batistas, da Convenção Batista Portuguesa, mas ela acabou, de certa forma, por ser apropriada pelo movimento estudantil,
sim,
porque, inclusivamente, Sérgio Matos era um dirigente dos jovens batistas, mas também era um dirigente e um dos fundadores, podemos mesmo dizer, do grupo estudantil, portanto, do Grupo Bíblico Universitário do Porto, não é? E por isso ela começou a ser quase, tornou-se quase num hino dos estudantes evangélicos em Portugal. O que é curioso é que esta música acabou por cruzar fronteiras. Se fizerem uma pesquisa no YouTube vão encontrar interpretações até mesmo em países da América Latina de língua espanhola, muitas interpretações no Brasil. Portanto, tornou-se não só um hino dos jovens estudantes evangélicos portugueses, mas dos jovens espalhados um pouco por todo o mundo, pelo menos em contexto ibérico e ibero-americano. Portanto, e de facto as palavras incitam para e promovem esta ideia de que naturalmente nós devemos e podemos gozar de liberdades políticas, económicas, sociais, mas a verdadeira liberdade encontra-se em Cristo. É esta a mensagem fundamental desta composição.
Vamos então ouvir Sérgio Matos com a sua música.
Erguei-vos e cantai com alegria, fazei soar nos ares a linda melodia que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de romper a vil escravidão que nós produzem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará.
vozes oprimidos e vozes explorados e vozes que viveis em agonia e vozes cegos, coxos, vós cativos sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz.
Bom dia, si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu prossigo hoje o ciclo de conversas sobre a publicação dedicada ao 25 de Abril, uma publicação conjunta do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e da Agência Eclésia. Tenho comigo Timóteo Cavaco, já tive a oportunidade de apresentar. Bom dia de novo. Convido hoje a olharmos para aquilo que foram os protagonismos juvenis no desenvolvimento desta consciência democrática, porque já tive a oportunidade a semana passada aqui noutra conversa de dizer isto não é um milagre, no sentido em que Portugal não adormece um dia em ditadura e acorda no outro dia sem mais nem menos em democracia. Aqui um processo, um despertar, que é uma expressão que aparece muitas vezes aqui até nesta publicação, do lento despertar, da ideia que há uma transformação interior. E a primeira pergunta que eu lhe faço é, nesta transformação de mentalidades, de consciências, que papel é que tiveram as lideranças juvenis, daquilo que é perceptível, depois já iremos especificamente ao texto que assina, de assumirem exatamente isso, de assumirem liderança neste processo de transformação e de levarem a uma mudança democrática em Portugal?
Penso que teremos a oportunidade para falar do contexto histórico em que surge precisamente essa participação dos jovens e particularmente, claro, de estudantes universitários, também porque constituíam uma certa elite no contexto das próprias igrejas evangélicas, e penso que o fenómeno também é semelhante na Igreja Católica e noutros grupos sociais e religiosos, naturalmente, mas de facto... penso que é importante enquadrar essa questão numa cronologia maior em que particularmente o fenómeno da juventude e a promoção das atividades da juventude tem muita importância desde o início do protestantismo em Portugal, ainda no século XIX, não é? Embora haja aqui, de certa forma, uma visão um tanto paradoxal. Por um lado, era incentivada a promoção das atividades com a juventude, mas sempre de uma forma bastante controlada, naturalmente por as lideranças já mais estabelecidas, não é? E particularmente por, às vezes até por missionários estrangeiros que atuavam em Portugal. A partir do final dos anos 60, esse paradigma começa a mudar um pouco, embora é verdade que missionários estrangeiros também tiveram importância nessa mudança, mas... digamos, essa liberdade começa a ser mais assumida pelos jovens, também reclamada, reivindicada pelos jovens, de certa forma, não é? E, embora muitas vezes não lhes seja dada a oportunidade, no contexto até das próprias igrejas evangélicas, a verdade é que eles começam a criar espaços de sociabilização, não é? Em torno, no fundo, da sua condição comum, enquanto estudantes universitários. Claro, eu agora estou a centrar na questão dos estudantes universitários, porque me parece mais relevante. Mas
é uma questão de cidadania.
Exatamente, mas poderíamos alargar um pouco para os movimentos juvenis. Mas penso que este é particularmente importante, porque também, de certa certa forma, eles podem, mais do que outros movimentos mais globais, podem realmente, digamos, constituir essa alternativa às lideranças estabelecidas nas igrejas, não é? O que, por um lado, é visto como uma ameaça, é verdade. Por outro lado, também há consciência de que estes jovens, naturalmente, fruto das oportunidades que tinham e que as gerações anteriores não tinham tido, também estariam mais preparados para assumir certas responsabilidades. E isso vai-se notar, como digo, particularmente no movimento juvenil, mas também depois no movimento estudantil, mas também nos movimentos juvenis dentro de cada denominação, onde há claras interseções. Geralmente, os dirigentes do movimento estudantil, universitário, acabam por também se constituir os dirigentes juvenis das diferentes igrejas, das diferentes denominações.
Acabam por ser referências do ponto de vista do ambiente.
E pronto, quer dizer, e de facto acabam por ser dadas oportunidades. Por um lado, nós podemos olhar com uma certa, com um certo ar crítico, precisamente para o facto dessas reivindicações terem custado também a ser assumidas, não é? Mas por outro lado também há aqui um dado curioso, e eu acho que isso é um pouco transversal à sociedade portuguesa e não apenas aos grupos religiosos. Nós olhamos muitas vezes para a média de idades dos dirigentes, mesmo em termos gerais eclesiásticos, em Portugal, no contexto protestante, e curiosamente, se calhar, é inferior à média de idades hoje, não é? Quando nós estamos perante aquilo que é chamada a geração mais bem preparada de sempre. Portanto, este também talvez seja um motivo de reflexão.
Sim, uma das coisas que se pode pensar depois nestes 50 anos do 25 de Abril é que o 25 de Abril, se calhar a gente olhando para o que são os dirigentes, até os dirigentes políticos e militares, gente que surpreende a idade, muitas vezes muito jovens, e que hoje seria impensável terem esse protagonismo.
Eu não tenho aqui dados concretos, mas só como termo de comparação posso dizer, e que por acaso aqui há uns anos, num outro contexto completamente diferente, mas participei num trabalho sobre os membros, por exemplo, os deputados da Assembleia Constituinte em 1975-1976, e sem dados concretos, mas posso quase com certeza afirmar que a média de idades dos constituintes era muito inferior à média de idades dos recentes membros de deputados da Assembleia da República que foram agora eleitos, não é? Portanto, de facto, houve ali também, mas também fruto da própria reivindicação das classes juvenis e estudantis, também não tenho dúvidas sobre isso, não é? Mas pronto, mas isso é mais um motivo de reflexão, claro, e não tanto um motivo de análise histórica, não é?
Eu converso esta manhã com Timóteo Cavaco, do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, com quem a Agência Eclésia promove uma nova publicação nos 50 anos da Revolução de Abril. Num dos temas centrais desta publicação, a descolonização, aparece o texto que assina: Movimentos e Ambientes Estudantis Protestantes em Portugal, Origens e Relações com os Espaços Coloniais. Portanto, ainda no ciclo pré-abril, entre 18 e 1967. Pergunto-lhe uma coisa que na minha, vou partir até de uma, talvez algo que quem nos está a ouvir e que não seja tão especialista em história também tenha sentido, que é: nos espaços coloniais havia um conjunto de visões do mundo e diria que até de propostas que eram impensáveis no que era então chamada metrópole. Exato. E isso tem influência neste desenvolvimento do processo de consciência?
Tem toda a influência, desde logo pela própria, quer dizer, e neste caso concreto do desenvolvimento das comunidades e da presença protestante, não só no espaço, vamos dizer, metropolitano, mas também nos espaços coloniais, as experiências são muito diferentes. E por via de quê? Curiosamente, ao contrário até do que muitas vezes se pode concluir numa leitura mais superficial, o espaço metropolitano português não foi alvo de grande missionação protestante estrangeira. Não é? Nós às vezes temos um bocado a ideia de que tudo se deve aos missionários que vieram dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Suécia, até do Brasil. Não. Desde logo o movimento, digamos, ou pelo menos o movimento massivo, digamos assim, à escala do protestantismo, mas de missionários estrangeiros, é fundamentalmente um fenómeno do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, como eu costumo chamar, é uma espécie de um plano Marshall missionário, não é? Portanto, nas décadas anteriores, praticamente não se notava a presença de missionários estrangeiros em Portugal, enviados por agências missionárias. Às vezes confunde-se um bocado com o facto de haver particularmente britânicos e outros estrangeiros residentes em Portugal ligados ao fenómeno protestante, mas eles mantinham a sua atividade normal.
Eu sou natural da Madeira e pronto, historicamente sempre houve tensões,
sim,
também históricas,
sim, exato,
relatadas,
claro,
mas
claro,
historicamente sobre isso é presença,
sim,
não
sim,
é?
Sim, mas geralmente muito ligado, por exemplo, a famílias que eram
comerciantes,
exatamente, pronto, não tanto propriamente uma força missionária. Curiosamente, o espaço colonial português tem outra experiência, porque logo, muito cedo, desde cedo para a nossa cronologia, naturalmente, não é? Mas logo desde final, segunda metade do século XIX, começam a ser estabelecidas aquilo que se chamam as missões protestantes, em Angola, em Moçambique e depois mais tarde também na Guiné-Bissau, Cabo Verde e noutros locais, não é? Ou seja, curiosamente o espaço colonial antecede em grande medida uma presença missionária mais forte. Ora, geralmente às missões está sempre associado a um fator de educação muito relevante. Isto rapidamente para entroncar na relevância que isso tem depois, precisamente em espaço, curiosamente em espaço metropolitano, porque também isto já vinha de tempos remotos, não é apenas durante o Estado Novo, mas como nós sabemos, nunca houve uma grande ênfase na promoção do ensino superior nos espaços coloniais portugueses, não é? O Brasil só tem universidades depois da independência, não é? Portanto,
agora
África,
fazendo uma parte, é um contraste muito grande com o que é a tradição hispânica, que rapidamente instala universidades na América Latina.
E quer dizer, e há quem diga, pronto, entraríamos aí num outro espaço, mas há quem diga que foi isso que preservou, por exemplo, a unidade do Brasil, o facto das élites continuarem a ser formadas na metrópole. Mas
em
pronto,
Coimbra,
exatamente. Portanto, mas de qualquer maneira, pronto, é verdade que em Angola e Moçambique, antes das independências, já tinham universidades, mas foram muito tardias, não é? Ou seja, mas isto o que é que tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver que, havendo uma ênfase forte na formação, na educação, dos nacionais por parte dessas missões estrangeiras, que não tinham a ver, eu estou também a fazer uma investigação precisamente sobre a missionação protestante portuguesa, mas, e que não tinham a ver com digamos as entidades, as igrejas e as organizações protestantes na metrópole, mas eram mesmo eram missionários enviados diretamente de outros países para os espaços coloniais. Claro, eles geralmente tinham que passar por Portugal para aprender a língua e particularmente durante o Estado Novo, para conseguirem também as autorizações necessárias depois digamos, a migrarem para os espaços coloniais. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que, fruto dessa ênfase na educação, em Portugal, muito cedo, começam a Portugal, metrópole neste caso, não é? Começam a correr, precisamente, nacionais de Angola, Moçambique, particularmente, mas também da Guiné e de outros países, de outros territórios, não é? Nessa altura ainda sob domínio português, que começam a vir para as universidades portuguesas e, ao mesmo tempo, também se integram, inclusivamente, nas igrejas, no trabalho das igrejas evangélicas em Portugal. Acresce um outro fator que me parece relevante, embora não tenha dados estatísticos, mas isto, quase do senso comum, nós podemos concluir isto. A presença protestante nos espaços coloniais, em percentagem, era maior do que na metrópole. Ainda hoje, mas pronto, mas já nessa altura podemos afirmar isto. O que quer dizer que, claro, e fruto também até de recursos financeiros, através de bolsas de estudo, por exemplo, que os próprios nacionais muitas vezes não tinham, porque não havia essa tal missionação, não é? Vamos encontrar este fenómeno curioso. Talvez os estudantes evangélicos, nos anos 60, 70, mesmo ainda antes do 25 de Abril, têm uma componente de estudantes, precisamente provenientes desses países, até proporcionalmente maior, diria, do que os estudantes com origem na metrópole. Portanto, vai haver uma grande influência, de facto, dos estudantes de Angola, de Moçambique, no desenvolvimento destes movimentos juvenis em Portugal. E, claro, ao mesmo tempo, o que é que está a ser preparada? Está a ser preparada uma elite, por isso não é estranho. Claro, no mundo católico isso também acontece, mas não é estranho que nós vamos encontrar dirigentes depois das independências que foram formados nas universidades portuguesas e que militaram nos movimentos estudantis evangélicos.
Eu converso esta manhã com Timóteo Cavaco, do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica, com quem a Agência Eclésia promove uma nova publicação nos 50 anos da Revolução de Abril. Não estamos aqui a falar de grupos estanques. Quando estamos
sim,
a falar destas
claro,
lideranças
claro,
juvenis, não, independentemente não. Da confissão religiosa, todos eles dialogam entre si e há muita influência
sim, sim.
também do que é uma visão para o país.
Sim, sim.
sobretudo no pré, no pré-revolução, não é?
Sim, exatamente, exatamente. Não, quer dizer, isso é evidente, desde logo, pronto, e eu também abordo essa questão, quer dizer, porque muitos desses estudantes se conheciam independentemente da sua filiação religiosa, não é? Por exemplo, dou só um exemplo, mas Joaquim Chissano, que inclusivamente é, digamos, patrocinado na sua formação em Lisboa por uma missão católica, mas tinha... frequentava, por exemplo, com muita regularidade, o lar evangélico de estudantes, quer dizer, portanto, essas interseções são claras, quer dizer, ou por exemplo, dou um outro exemplo, também menciono no meu texto, a chamada Operação Angola, que é uma operação que faz com que cerca de 60 estudantes que entretanto estavam ameaçados pela polícia política no princípio dos anos 60, com o início da guerra colonial em Angola nomeadamente, acabam por fugir do território numa operação que é patrocinada pelo Conselho Mundial de Igrejas e particularmente por uma entidade protestante também de apoio a estudantes francesa. A verdade é que a maior parte desses estudantes nem sequer são protestantes, não é? Portanto, essas interseções existiam. De todo modo, realmente isto entronca no que estava a dizer, quer dizer, a questão da formação, vamos dizer, das elites, das lideranças, e esse penso que é o aspecto fundamental e que se vem a revelar depois, não só, curiosamente, não só na formação, precisamente, dos dirigentes das novas nacionalidades, mas também muitos dos estudantes que ficam em Portugal também vêm a contribuir para o desenvolvimento das próprias igrejas protestantes em Portugal. Alguns deles também se tornam líderes das igrejas e portanto, já não regressam aos seus países de origem e mesmo na sociedade em geral, não é? Quer dizer, na sua intervenção na sociedade em geral. Portanto, há de facto estes... quer dizer, temos que reconhecer que essa questão da formação é absolutamente essencial para os desenvolvimentos posteriores. Agora, já agora também só mencionar que, obviamente, isto acaba por ser quase mimético, quer dizer, não há aqui... Quando nós estudamos a cronologia, por exemplo, dos movimentos estudantis protestantes, não é muito diferente da evolução da própria sociedade portuguesa, não é? Quer dizer, não é por acaso que o movimento que hoje ainda existe e que congrega uma grande parte dos estudantes evangélicos portugueses, que é o Grupo Bíblico Universitário, começa a surgir em 1966-67, não é? Portanto, está ali muito perto das lutas estudantis e depois acompanha todo esse desenvolvimento à escala da evolução dos acontecimentos na sociedade portuguesa.
Sim, é por isso que eu falava ainda há pouco destes cruzamentos que são naturais.
Sim.
Nós já, isto passa muito depressa, já estamos a ir em direção à reta final desta conversa. Há um tema que eu queria aqui inserir que não tem diretamente a ver com o seu texto, quer dizer, mas tem muito a ver com esta conversa, numa parte mais adiante do livro, já no capítulo sobre a democracia, a construção da democracia, a consolidação, pelo menos os anseios de liberdades. Fala-se da revisão da apresentação na Assembleia Nacional de uma proposta de lei de liberdade religiosa em 1970.
Sim.
E depois acabará por ser 71, depois acabará por ser aprovado em 71. Há aqui uma questão que me parece muito relevante, mas que lhe queria perguntar, que tem a ver com a ideia de que há um cruzamento, voltando a esta conversa dos cruzamentos, há um cruzamento de liberdades, portanto, a liberdade de reunião, de expressão, de pensamento e a liberdade religiosa, nenhuma delas pode ser consagrada sem as outras. Esta tomada de consciência de que falámos nos últimos minutos, todos estes movimentos, estas lideranças contribuem para chegarmos a este ponto?
Sim, obviamente que, claro, nós temos que perceber que estamos a falar de uma comunidade muito diminuta, não é? A comunidade protestante em Portugal ainda hoje não supera os 2%, nesta altura ainda menos, não é? Porque depois também, já agora, também só um bocado a talho de foice, mencionar que há aqui um fenómeno interessante, é que fruto precisamente do facto da percentagem de protestantes ser maior nos espaços coloniais, com o regresso, com a vinda dos chamados retornados, não é? As igrejas evangélicas têm um, digamos, um pico de crescimento que só é comparável às mais recentes migrações que nós temos, de Brasil, da África e de outros países nestas últimas décadas, não é? Portanto, há de facto aí também esse movimento. Mas, concretamente, e convém até lembrar isto, no fundo, não vou dizer que a Lei da Liberdade Religiosa de 71 tenha sido feita para os protestantes, mas em grande medida resulta precisamente, sendo a comunidade protestante, já na altura e ainda hoje, naturalmente, podemos pôr isto de diferentes maneiras, ou a maior minoria religiosa, ou a segunda força religiosa, embora naturalmente muito distante em termos numéricos da presença católica no país, mas não o deixa de ser. Portanto, a lei da liberdade religiosa, ou pelo menos o início, o desenho dessa intenção, tem a ver precisamente com especificidades do enquadramento jurídico que não estava consagrado para as comunidades protestantes. Claro que depois, aí também vamos encontrar precisamente o surgimento da comunidade islâmica também, a presença, claro, secular das comunidades judaicas, mas o que, digamos, o motor mais direto é precisamente a necessidade de enquadramento jurídico das comunidades protestantes. Porque, quer dizer, ainda estávamos assim um pouco dentro daquela amálgama que a Primeira República criou, a situação da Igreja Católica estava resolvida com a Concordata.
Concordata de 40.
Portanto, de facto, a comunidade protestante era aquela que mais sofria. Há também aí cruzamentos, mais uma vez, porquê? E já agora permitam-me só relembrar, claro, que o nome dele geralmente é associado mais à lei da liberdade religiosa de 2001, mas já em 1971 o Dr. José Dias Bravo, que era um jovem na altura, que aliás curiosamente até um jovem militar também, militar, claro, miliciano, digamos assim, Sim. Não era um militar de carreira, mas com a sua formação jurídica, esteve a prestar serviço na Guiné-Bissau, até assessorando general e mais tarde Marshal Spínola, portanto, mas ele também teve já alguma intervenção nesse processo, não é? Ainda como jovem jurista, que vinha precisamente, lá está, desses movimentos estudantis protestantes que se tinham começado a desenvolver no final dos anos 50, 60. Portanto, mais uma vez essas interseções. Claro, não se pode dizer que esse texto que surge em 1971 tenha promovido grandes diferenças, mas é de facto a primeira vez, porque a lei da separação não era provavelmente uma lei da liberdade religiosa, não é? É a primeira vez que, em termos do enquadramento jurídico, temos uma lei que procura garantir a liberdade religiosa no país. E, portanto, mais uma vez, há claramente também essas ligações que se podem fazer.
Sim, sim. Timóteo Cavaco, muito obrigado. Por ter estado connosco esta manhã. Agora sou eu que faço a proposta musical. Espero que goste. Já agora, espero que também quem está do outro lado possa gostar. É uma versão de G.P. Simões, de uma música de José Mário Branco, Inquietação.
Contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão no turvalinho, pois falta sempre pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda.
Inquietação, um tema de José Mário Branco, na voz de G.P. Simões, a encerrar esta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O programa da Igreja Católica volta à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. Música.